Bom dia! Hoje, 18 de fevereiro, nós estamos começando mais uma edição do programa da Administração Municipal, trazendo até você, ouvinte, a prestação de contas de todas as ações, obras e serviços da Administração Municipal. As informações também estão disponíveis no site conselheirolafayette.mg.gov.br. Conosco aqui no estúdio, prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes, o conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas, que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras, nesse programa que tem uma grande audiência, né? Nós estamos aqui para trazer as informações para todos os nossos ouvintes, né, acerca dos trabalhos da administração municipal, das ações, enfim, de tudo que está acontecendo no município, né, principalmente aí no decorrer desta última semana.
Prefeito, nós estamos vivenciando aí com a pandemia, né, momentos de muitos desafios para todas as administrações públicas, né? E não tem sido fácil esse enfrentamento. Mas em Lafayette, até o momento, né, ainda bem, nós temos aí uma boa estrutura, não houve um colapso na rede de saúde, que foi reestruturada exatamente para este enfrentamento. Como que está o quadro epidemiológico hoje?
Nós, né, desde o início da pandemia, que já está fazendo praticamente um ano, né, agora no início do mês de março, nós temos procurado tomar todas as decisões com muita responsabilidade, fazer tudo aquilo que temos que fazer, sabemos que estamos fazendo em benefício da nossa população. Tivemos que, em alguns momentos, né, estar aí restringindo algumas atividades comerciais, outras atividades no município, eventos. Fechamento de bares e restaurantes, em alguns momentos com algumas limitações, mas tudo isso em benefício da nossa população. Estruturamos a nossa rede hospitalar. Lafayette, hoje, da região, foi a cidade que cumpriu em primeiro lugar praticamente aí toda a demanda que nos foi colocada pelo Estado, da criação de 27 novos leitos de UTI e 69 leitos clínicos para atendimento a pacientes de Conselheiro Lafayette e de toda a região. E esta semana nós atendemos até pacientes de Belo Horizonte, pacientes de Coronel Fabriciano, pacientes ali de Congonhas, Ouro Branco, de outros municípios, né? Então, Lafayette, hoje, das cidades da região, é das que apresenta o menor índice de ocupação hospitalar. Isso nos dá um certo conforto de sabermos que temos uma estrutura que hoje em condições de estar atendendo a nossa população e também atendendo a população das cidades vizinhas, que também sempre nos acolheram quando foi necessário. Nós tivemos nas 24 horas mais 66 casos de pessoas contaminadas, né? Tivemos no município até então 48 óbitos, na sua grande maioria pessoas que já tinham alguma comorbidade, alguma outra patologia que veio a agravamento devido ao Covid. Infelizmente essas pessoas vieram a óbito. Mas esses 48 casos, infelizmente, que tivemos, ainda está muito abaixo da média. Da grande maioria dos municípios aí, considerando a média populacional, né, do estado de Minas Gerais e do Brasil. E nós temos também, hoje, já 4.974 pessoas confirmadas com Covid, mas graças a Deus 4.591 já recuperados. Então a grande maioria das pessoas que estão sendo confirmadas no município também estão se recuperando. Então são dados importantes. Os nossos hospitais aí prestando um grande atendimento, tanto o Hospital Maternidade São José quanto o nosso Hospital de Campanha, tem sido uma referência para o tratamento de Covid e, graças a Deus, salvando muitas vidas, né, diante do atendimento que tem sido prestado aí nesses hospitais. Hoje nós estamos com 51% de leitos de UTI ocupados, considerando os dois hospitais, e 20% de ocupação dos leitos clínicos.
Prefeito, e com o cancelamento, né, de todos os tipos de eventos que foi feito aí, tanto públicos quanto privados, a prefeitura espera uma redução na ocorrência do número de casos para as próximas semanas?
Essa decisão não foi uma decisão isolada do município de Conselheiro Lafayette, né? Foi uma decisão praticamente de todos os municípios do estado, uma recomendação que veio do estado, também da nossa macro-região de saúde, para que não tivéssemos um agravamento na questão da pandemia, como tivemos em função dos festeiros aí de Natal e festas de final de ano, que geraram um aumento muito grande no número de contaminados e até mesmo no número de óbitos. E também da ocupação hospitalar, principalmente em outros municípios, não como eu já disse aqui, no caso de Conselheiro Lafayette. Então, por isso, nós entendemos que não haveria clima jamais, né, isso aí nós já tínhamos essa percepção bem antes, para nenhum festejo carnavalesco, mas optamos por decretar que não seria nem ponto facultativo e nem feriado no município de Conselheiro Lafaiete, o que aconteceu também com a maioria dos municípios da região. E também fizemos uma restrição em relação ao posicionamento em ondas. Apesar de Lafaiete estar na onda amarela do programa Minas Consciente, nós fizemos uma recomendação que fossem seguidos os protocolos da onda vermelha. Foi mais uma medida restritiva que o município tem autonomia para adotar, no sentido de conter a pandemia aqui na nossa cidade, né? Infelizmente, tivemos aí a insatisfação e o desrespeito por parte de alguns bares, algumas casas noturnas, alguns restaurantes, mas nós temos que colocar sempre acima de tudo, estamos sempre preocupados, sim, com a questão da economia no nosso município, mas um sacrifício de apenas 3-4 dias, e nós não podemos colocar em risco, né, a questão da pandemia, a situação, o controle da pandemia no município, o que poderia gerar para frente, igual nós estamos vendo sendo anunciado hoje aí em várias regiões do estado de Minas Gerais, um lockdown de 15 dias. Então eu acho que às vezes um sacrifício de 3-4 dias, igual alguns restaurantes, algumas casas noturnas tiveram que fazer agora no período do carnaval, para que a gente não tenha que ter um lockdown que possa gerar aí um fechamento posterior de 15, 20 dias ou mais, se nós não mantivéssemos sob controle a pandemia aqui no município.
E, prefeito, há também uma pressão muito grande de pais e também de alguns proprietários de escolas particulares para o retorno das aulas presenciais. Qual que é o posicionamento da administração municipal nessa questão e o que que o setor de educação aí tem feito neste sentido?
Desde, né, o final do último ano, o setor de educação, juntamente com os conselhos, né, de educação, de saúde, a Secretaria de Saúde, tem conversado, inclusive com representantes de escolas particulares, em relação aos protocolos para quando for possível acontecer o retorno presencial, talvez o ensino híbrido, provavelmente, né, aqueles pais que se sentirem confortáveis de estar mandando seus filhos poderiam mandar, e os outros que não se sentirem confortáveis, seguros, poderão, os alunos poderão fazer a aula remoto, como já está acontecendo em várias escolas. Então nós já tivemos o início agora nesse início de fevereiro, né, das escolas particulares, através do ensino remoto. Não está autorizado ainda no município o ensino presencial, até mesmo porque esse ensino só é previsto quando o município estiver na onda verde. Lafaiete está na onda amarela, mas não temos notícias de nenhum município de Minas Gerais que já está com o ensino presencial. Estamos acompanhando aí em outros estados, em São Paulo, em outros estados que algumas cidades já voltaram com o ensino presencial, mesmo o híbrido, e estamos vendo sérias consequências em relação a problemas que as crianças estão passando, a insegurança dos profissionais da educação e também já contaminações. Então precisamos ficar atentos que nós não podemos colocar em risco jamais os nossos alunos e os nossos profissionais da área de educação. O ideal é que nós tivéssemos as aulas presenciais apenas após a vacinação dos nossos profissionais de educação. Esse é o nosso sentimento. Vamos ver, estamos conversando aí com os setores envolvidos, como eu disse aqui, criamos um comitê para fazer esse estudo e Lafaiete jamais irá sair na frente de qualquer outro município irresponsavelmente fazendo esse retorno presencial, colocando em risco as nossas crianças e os nossos servidores da educação. Então vamos continuar conversando com os órgãos de saúde do estado, com os órgãos de educação, para entendermos quando que esse momento será possível. Como eu disse aqui, o ensino remoto já voltou nas nossas escolas particulares e deve voltar agora no início de março nas nossas escolas municipais e nas escolas estaduais.
Prefeito, o município já recebeu mais de 3.200 doses da vacina contra a Covid-19. Como que foram programadas as vacinações e qual o primeiro levantamento aí desse número de vacinados?
Nós estamos fazendo a vacinação de acordo com o envio de vacinas do estado para os municípios. Está havendo uma proporcionalidade, não vamos dizer que tem nenhum município tendo preferência em receber maiores doses. É proporcional ao número de profissionais de saúde, proporcional ao número de idosos, proporcional à população, enfim, dentro da escala que o estado montou para esse atendimento. Então nós recebemos numa primeira etapa 1.205 doses para profissionais da área da saúde, da linha de frente, hospitais e policlínica, uma segunda remessa de 1.499 doses para demais profissionais da saúde, laboratórios, clínicas, farmácias, bombeiros, SAMU, médicos, enfermeiros, né, cuidadores, membros da APAE, dos asilos e comunidades quilombolas. E agora, na segunda etapa, nós estamos já fazendo a imunização dos idosos de 90 anos e acima de 90 anos. Essa terceira remessa com 588 doses é uma etapa que está em andamento. Já foram vacinados mais de 200 idosos e os demais, né, de acima de 90 anos, como eu disse aqui, receberão a sua vacina em casa, que será aplicada pelas equipes dos PSFs, de acordo com a sua área de abrangência. E o idoso que não tem cobertura do PSF, ele deve fazer o seu agendamento na Secretaria de Saúde. Os telefones estão aí disponíveis no site. A partir de segunda-feira, agora dia 15/2, a Secretaria já estava recebendo esse agendamento, né, de 8 até as 16 horas.
Prefeito, está sendo criado no município, por meio da Secretaria de Saúde, um novo Centro de Atendimento Infantil Especializado, integrando aí os serviços do CAPES Infantil e também do Instituto São Dimas. Como que será esse funcionamento?
Esta é uma grande preocupação nossa, como sempre tivemos uma grande preocupação com a área da saúde. Temos reestruturado a nossa rede, temos buscado reestruturar a nossa rede, fazer funcionar melhor aquilo que precisa e pode funcionar melhor. Então essa é mais uma ação, é mais um projeto do nosso setor de atenção especializada na área da saúde, onde está se vislumbrando um projeto de unificação entre o nosso Instituto São Dimas e o CAPES Infantil. Né? Às vezes pessoas mal informadas, pessoas maldosas ou pessoas que querem criar um fato novo, falando que o prefeito está acabando com o Instituto São Dimas, tem nada disso. Não está se acabando com o Instituto São Dimas, muito pelo contrário. Nós reconhecemos a importância do Instituto São Dimas, fizemos lá uma reforma no Instituto que há anos não recebia uma reforma na sua estrutura física. O que nós estamos querendo é estruturar melhor o Instituto São Dimas, fazendo uma unificação junto com o CAPES Infantil. O Instituto São Dimas continuará prestando o atendimento que sempre prestou em todas as suas especialidades para as crianças que ali precisam de atendimento, mas o que nós queremos é reduzir essa fila de espera no Instituto São Dimas, que às vezes cria um agravamento nas crianças que não recebem esse atendimento imediato e elas precisam de um atendimento lá no CAPES Infantil. Então, estruturando melhor o Instituto, com mais profissionais, fazendo essa unificação com o CAPES Infantil, ou seja, ampliando essa rede de atendimento infantil, psicossocial infantil no município, nós vamos estar prestando um atendimento com muito mais eficiência, né? Pois as crianças, como eu disse aqui, que são encaminhadas ao Instituto São Dimas, ficam aguardando numa fila sem previsão de atendimento, nessa fila de espera, e acabam piorando e voltando para o CAPES Infantil com agravamento do quadro. Nós já tínhamos esse pensamento há algum tempo, desde quando tiramos lá o PSF, que ficava lá do Instituto São Dimas, para levar para um outro local, para que ali pudéssemos instalar o CAPES. Então agora nós vamos estar instalando esse novo centro de atenção, né, de atendimento especial e psicossocial para as nossas crianças que precisam desse atendimento em Conselheiro Lafaiete. Mas fica aqui esse esclarecimento: ninguém está acabando com o Instituto São Dimas, como algumas pessoas maldosas, alguns próprios servidores do Instituto São Dimas têm tentado colocar para os pais e para outras pessoas. A nossa equipe de saúde já reuniu com o Conselho de Saúde, já reuniu com os vereadores, com comissões de pais, e todos entenderam perfeitamente a proposta, que é uma proposta que vai melhorar e muito o atendimento do Instituto São Dimas. Inclusive esse centro de atenção, né, especial, de atendimento psicossocial e também especializado, vai continuar tendo o nome São Dimas, funcionando no mesmo local lá onde está o Instituto São Dimas. Então eu queria deixar claro essas grandes conquistas que nós vamos ter em relação ao atendimento das nossas crianças aqui em Conselheiro Lafaiete, que depende desse atendimento especializado e também desse atendimento psicossocial, que o que se pretende, né, é uma mudança para fortalecer ainda mais o atendimento prestado nos dois setores, no nosso Instituto São Dimas e no nosso CAPES, e jamais estar acabando com nenhum desses dois setores, mas fazendo uma unificação que vai reduzir a fila, vai voltar com atendimento presencial para as nossas crianças que precisam desse atendimento, atendendo em todas as especialidades que já atende, separadamente, de acordo, cada criança de acordo com o atendimento que ela tiver necessidade de receber.
Prefeito, além aí do enfrentamento à pandemia, né, e demais situações aí do município, a administração continua com a execução de obras e manutenção dos serviços à população. Como que está essa relação de obras nessa semana? Quais as obras estão em andamento, obras para serem iniciadas e concluídas?
Nós temos dado uma prioridade, né, às nossas redes pluviais dos vários bairros, diante dos problemas que nós temos vivenciado aí de inundações, problemas em estradas. Então, estamos com as nossas equipes de drenagem pluvial fazendo essas vistorias, também fazendo vistorias diante de chuvas intensas que aconteceram nos últimos meses aí, na desobstrução de redes aí, em vários bairros, como ali na região próxima à Rua Brasil, Joaquim da Rua Brasil. Está sendo feita uma vistoria em toda a rede, porque estamos percebendo esse ano lá uma inundações mais intensas lá naquele local. Também fizemos serviços de drenagem lá no bairro Santa Rosa, no bairro Arcádia, Jardim dos Inconfidentes, né, e em vários outros pontos também estamos fazendo aí a inspeção ali na região de São Sebastião, no córrego que chega ali e vai desaguar no Rio Bananeiras. Está sendo feita também uma inspeção para que a gente pode ir contornando esses problemas de inundações que nós temos no município. São problemas antigos que demandam soluções caras, né, de grandes recursos que não temos no momento. Infelizmente, outros prefeitos com muito mais recursos não solucionaram, não fizeram essas obras, mas nós estamos, na medida do possível, fazendo já projetos para tentarmos obter recursos juntos aí os nossos representantes na esfera federal, para que a gente possa viabilizar essas obras tão necessárias para acabar com o problema de inundações no município de Conselheiro Lafaiete. Também estamos lá em andamento com a ponte na região de Cismaria, né, agora numa etapa já bem mais avançada, retomando as obras da ponte da Rua Neuza de Marques e Rua Josefina Martins, também reiniciando a ponte da Rua Comendador Nemésio, que teve que sofrer algumas alterações nas suas fundações, e em seguida já temos uma programação para estarmos fazendo praticamente novas pontes na região de São Gonçalo, Mato Dentro, e também na ponte do Pinhão. Né, já era um compromisso nosso, igual estamos cumprindo lá no Cismaria. Queremos também, nessas localidades que sempre nos acolheram tão bem, com tanto carinho, estar solucionando também o problema dessas pontes. Em andamento a reforma do prédio do antigo seletivo, onde vamos estar instalando toda a nossa estrutura de planejamento do município, também o nosso novo arquivo municipal. Estamos com continuidade das obras lá na revitalização da Avenida Geraldo Plaza, as tratativas com a MRS para as adequações finais do projeto para o viaduto da Cachoeira também em andamento, obras de calçamento em bairros em andamento. Estamos com o maior projeto de iluminação pública, temos anunciado sempre aqui, trocando toda a iluminação da cidade por lâmpadas de LED e fazendo também várias extensões de rede elétrica em vários bairros da cidade. É um grande projeto que está trazendo mais segurança e modernização da iluminação pública para toda a cidade. Estamos finalizando o projeto para a construção da nova escola lá no bairro Siderúrgico, também finalizando os projetos para a reforma das nossas escolas municipais, incluindo os projetos de combate a incêndio e pânico e acessibilidade em todos os prédios escolares. Aprovamos ontem o desmembramento já do terreno da Vale para início das obras da nova escola meridional. Também temos reunido com a Vale e já está programado agora para o início do próximo mês. Enfim, fazendo também os projetos para as reformas de todos os nossos centros regionais de saúde, que precisam de reformas importantes. Vamos reformar todos eles, inclusive reformando lá a unidade de saúde do Paulo VI, que será transformada em um centro regional de saúde para atender a população do Paulo VI, do Amaro Ribeiro e todos aqueles demais bairros adjacentes ali, que é uma área de grande expansão urbana. E também já fazendo algumas adequações lá na UBS Albinópolis, onde nós vamos instalar temporariamente a nossa Policlínica Municipal, que vai passar por uma reforma agora em breve. Não temos condições de fazer essa reforma da Policlínica, com a Policlínica funcionando onde está, Então devemos fazer a transferência temporária da Policlínica Municipal, já no início do próximo mês, para a UBS Albinópolis, que está sofrendo algumas pequenas adequações para que lá possa funcionar, durante o período da reforma, a nossa Policlínica Municipal.
E, prefeito, algumas obras já estão aí com processo de licitação em andamento, né? E outras já com ordem de serviço assinada para o início.
Nós estamos mandando para licitação já a reforma e ampliação do mercado do produtor, a construção de 3 quadras esportivas no bairro Guarani, Morada do Sol e Santa Maria. Foram recursos garantidos aí pelo nosso deputado Glaico Franco, através de emendas parlamentares. Também a construção da UBS Cachoeira e a reforma da fonte do bairro Fonte Grande, também recursos do nosso deputado. Estamos colocando todas essas obras em licitação para que a gente possa estar trazendo aí mais benefícios em todos esses bairros, né, para a população da nossa cidade. Também a ordem de serviço já foi dada, devemos iniciar nos próximos dias a retomada da creche Bela Vista, mais uma obra paralisada no município há mais de 10 anos, infelizmente, uma obra que estava abandonada, ali uma prova real de desrespeito dos recursos públicos, uma obra que não teve fiscalização, cheia de erro de construção, e nós conseguimos ir a Brasília, conseguimos autorização para a retomada dessa obra, fizemos todo um processo para a reforma, todo um processo de licitação, e agora já temos uma empresa contratada e vamos já estar iniciando mais essa reforma dessa creche lá na região dos Moinhos, podendo lá estar colocando mais 150 crianças recebendo lá, né, os seus cuidados, mais essa creche lá na região dos Moinhos, uma região tão carente e que vai poder estar atendendo a tantas crianças que necessitam desse atendimento lá naquela região.
E, prefeito, também continua aí o serviço de tapa-buraco, capina e limpeza das vias, que é, de fato, um serviço aí contínuo.
Nós agora no período de chuvas, né, os buracos se abrem com maior intensidade nas vias públicas. Nessas chuvas que tivemos nos últimos dias, inclusive, vários buracos abriram em várias vias públicas. Já existe um planejamento da Secretaria de Obras, essa operação tem sido uma constante. Pretendemos, como sempre fizemos em todos os anos aí, no mandato anterior, né, manter sempre a cidade com essa operação em andamento e as vias em melhores condições, né, pelo menos com os buracos tampados. Precisamos também, estamos fazendo a limpeza de vias de vários bairros, desassoreamento de cursos d'água no bairro Acádia, no Morro da Mina, São Judas, bairro Real de Queluz, São Dimas, Santa Matilde, entre outros pontos. Também estamos finalizando o serviço de limpeza e retirada de entulhos das margens da via de acesso à localidade de Buarque de Macedo, ali desde a entrada da BR-040 até a localidade, onde nós estamos fazendo toda a limpeza e retirada de entulhos da margem ali, largueando a via de acesso a Buarque. Também em seguida será feita a operação tapa-buraco e a pintura viária nessa via de acesso a Buarque de Macedo. E também estamos aí com vários projetos em elaboração, né, já o projeto da trincheira do bairro Paulo VI. Tivemos uma vistoria essa semana juntamente com a via 040 lá na rodovia, onde pudemos fazer algumas adequações finais dos projetos. Também estamos fazendo os estudos para a estrada alternativa para a retirada das carretas de dentro da área central do município. E outros projetos em andamento também, de reformas de patrimônio histórico. Já demos a ordem de serviço para o início das obras da Casa de Cultura Gabriela Mendonça, que temos um recurso garantido de uma multa da Copasa. E vamos colocar também já o início da reforma da nossa fonte luminosa, né, com recursos do nosso Fundo do Patrimônio Histórico.
Avisos. Comunicado CEMED, designação de MEI. A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, comunica que será realizada na próxima sexta-feira, 19/2, às 8 horas, a sessão de designação de monitoras de educação inclusiva, MEI. O evento acontecerá na sede social do Clube Santa Cecília, que fica na rua Tavares de Melo, 395 Centro. Mais informações no site conselheirolafaiete.mg.gov.br. Os candidatos que participaram do processo seletivo simplificado 01 de 2021 da CEMED já podem conferir o resultado preliminar publicado no site conselheirolafayette.mg.gov.br. O processo alcançou 2.864 inscrições para ocupação das 97 vagas disponíveis. Prefeito, nós temos agora algumas perguntas e comentários de nossos ouvintes. A primeira pergunta é da Juliana Aparecida, do bairro São João. Prefeito, o senhor anunciou a reforma do poliesportivo. Há previsão para início desta obra?
É, o nosso poliesportivo, infelizmente, mais uma obra, né, que está aí interditada há vários anos, sem a população estar utilizando essa obra. Não fizemos ainda essas reformas, porque temos um recurso garantido do Estado, através de uma emenda parlamentar também do deputado Gleicon Franco, já um convênio assinado com o Estado, que garante recursos para que a gente possa estar fazendo as adequações lá de combate a incêndio e pânico e mais algumas melhorias e desinterditando o nosso ginásio poliesportivo. Então não seria justo que nós gastássemos outros recursos do município se nós já temos esse recurso garantido desse convênio que nós renovamos agora recentemente. Estamos aguardando a liberação dos recursos para retomarmos, para iniciarmos esta obra de reforma e desinterdição do nosso ginásio poliesportivo, que é uma obra que presta um grande serviço para a população, tanto para a prática de esportes, para a realização de eventos e outras atividades.
O comentário agora é da Maria Angélica, do bairro São Sebastião. Prefeito, tenho dois filhos em idade escolar e minha mãe, que é idosa e ainda não está na faixa da vacinação, mora conosco. Não está sendo fácil aula remota, mas apoio a continuidade dessa forma de ensino enquanto a vacina não chegar para todos. O mais importante é preservarmos a saúde e a vida de nossos familiares. Que cada um se esforce um pouco mais pelo bem de todos.
É, nós falamos aqui, né, Maria, no início do programa, sobre a questão do retorno das aulas. É uma situação que preocupa muito, não podemos colocar as nossas crianças, os nossos alunos em risco, muito menos os nossos profissionais de educação. Temos que encontrar um momento que seja possível esse retorno. Estamos trabalhando isso juntamente com as secretarias, com os conselhos. Não temos aí no estado de Minas ainda nenhuma cidade que retornou com as aulas presenciais. Não vai ser o conselheiro Lafayette que vai sair na frente e vai colocar em risco os nossos alunos e os nossos profissionais. Então estamos discutindo esse momento, estamos analisando aí as recomendações dos órgãos de saúde e de educação do Estado, para que a gente possa estar tomando uma decisão responsável, de forma a estar garantindo aí a segurança dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Já trabalhamos protocolos, estamos fazendo adequações nas nossas escolas. Esse momento, quando voltar o retorno, vai ser um retorno híbrido. Jamais vamos ter agora, a curto prazo, todos os alunos nas mesmas salas de aulas. Terá que ser feito um revezamento. Aqueles pais que não se sentirem confortáveis, quando isso for possível, de estar mandando seus filhos, vão ter o direito de fazer o ensino remoto. E simplesmente aqueles pais que se sentirem seguros, que poderão estar mandando seus filhos. Mas isso quando tiver um momento favorável, quando tivermos a segurança dos protocolos e dos órgãos de saúde, e também do posicionamento em ondas que os municípios se encontraram. Então nós vamos estar sempre mantendo a população informada para que a gente possa estar conciliando as duas coisas, a questão da saúde e também a questão de não comprometermos ainda mais a educação dos nossos alunos. As aulas remotas já voltaram nas nossas escolas particulares e vão voltar no município agora no início de março, nas escolas municipais e nas escolas estaduais. E quando for possível o retorno híbrido, com já alguma presença de alunos, nós vamos estar anunciando isso, mas vamos fazer isso de maneira segura.
A Larissa da Costa, do bairro Santa Matilde, comenta sobre a construção da trincheira de acesso ao bairro Paulo VI. A construção da trincheira será uma obra muito importante, trará muita segurança e tranquilidade para quem precisa atravessar a BR para ir a outros bairros. Parabéns pela iniciativa.
Essa trincheira é uma obra importante, nós conhecemos essa necessidade, já temos um conflito hoje muito grande lá no trevo do bairro Paulo VI, um grande número de veículos lá tentando fazer retorno, ter acesso ao bairro, ter acesso ao distrito industrial. Então, assim, nós criamos essa alternativa, fizemos esse projeto, nós presenciamos muitas pessoas cruzando a rodovia de maneira muito perigosa e muitos acidentes já aconteceram ali naquele cruzamento ali, próximo ao nosso parque florestal. E nós queremos, com a construção da trincheira, criar uma opção segura para as pessoas, né, que vão ter acesso, tanto sentido centro-bairro, quanto bairro até o centro, ligando o bairro Santa Matilde ao bairro Paulo VI, bairro Ribeiro, bairro Jardim Europa, bairro Copacabana, todos aqueles bairros adjacentes. Né? Então, assim, bairro São Geraldo, nós queremos estar já, essa obra já está, esse projeto em aprovação na via 040, já estaremos encaminhando a NTT e em breve, se Deus quiser, queremos esse ano ainda estar iniciando a construção dessa trincheira, que será uma importante via de ligação, como eu disse aqui, do centro da cidade até esses bairros aí, essa região de grande expansão urbana.
O Bruno Henrique do bairro Mornamina comenta que a prefeitura fez a capina e limpeza próxima à escola e pergunta se este serviço será estendido para o restante do bairro.
Sim, nós estamos já iniciando a capina do bairro Mornamina, de vários outros bairros. Estamos com 8 frentes de serviço aí, em 8 bairros da cidade ao mesmo tempo. Né? Infelizmente o mato nesse período chuvoso cresce com muita rapidez, mas dentro de um cronograma do nosso setor de meio ambiente, se Deus quiser, em breve nós estaremos contemplando todos os bairros aí da cidade com essa capina, com essa limpeza.
A Emília Carla pergunta se há previsão para a conclusão do posto de coleta de sangue.
A conclusão das obras já está feita. Né? Infelizmente, não pudemos inaugurá-lo no final do ano passado por causa do período eleitoral. Então, isso retardou um pouco a inauguração. Tinha uma vedação, o Estado não enviava os equipamentos. Mas ontem nós tivemos, inclusive, uma visita de técnicos do Hemominas. Nós acompanhamos esses técnicos lá nas instalações. As instalações foram aprovadas. Pediram algumas pequenas adequações, mas já vão mandar os equipamentos e a previsão, os profissionais que vão trabalhar no posto já estão começando a fazer o seu treinamento. Então a previsão é que agora, já no início do mês de abril, a gente já inaugure e coloque em funcionamento o nosso posto de coleta de sangue, que vai funcionar lá na UBS Santa Matilde, lá na região da Linhazinha.
O Fabrício do Jardim América pergunta como está o programa de melhoria da iluminação pública e ele pergunta se este trabalho continua.
Sim, um grande projeto, né, o maior projeto de melhoria de iluminação pública que Lafayette já recebeu. Queremos trocar toda a iluminação de todo o nosso parque. Esse serviço já contemplou mais de 30 bairros da cidade, começando pelas localidades rurais, fomos pegando aqueles bairros mais periféricos, agora já estamos estendendo esse serviço para bairros mais centrais e vias principais de acesso aos vários bairros. Né, nós, essa semana, concluímos o bairro Carijós, também estamos iniciando a Rua Francisco Lobo, Cristóvão de Sena, Rua Santa Efigênia, a Estrada de Ouro Branco, a Rua Doutor Campolina, Rua Píramo e outras várias ruas aqui do centro da cidade também. Temos a previsão de conclusão desse serviço, dessas ruas, que eu citei aqui, até o próximo dia 23. E a previsão para início, a partir do dia 24 desse mês ainda, é da Rua Ruth de Souza, Rua Professor Manuel Lino, Rua Padre Lobo, Rua Euclides Ascendino, Rua Duque de Caxias, todo o bairro Jardim América, bairro Campo Alegre e também estamos iniciando o bairro Santa Matilde. Então pretendemos, se Deus quiser, fazer a substituição de toda a iluminação pública, de todos os pontos, de todos os postes de Conselheiro Lafayette, e também fazemos as extensões de rede necessárias aí para atender toda a demanda existente na cidade e nas nossas localidades rurais.
Prefeito, estamos terminando mais uma edição do programa da Administração Municipal. Momento agora de nos despedirmos de nossos ouvintes.
Nós queremos aqui mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os lafaetenses, né, que estão nos acompanhando aí, sempre nos acompanham nessas quintas-feiras, onde sempre estamos buscando passar para todos aí os lafaetenses e ouvintes aí de outras cidades da região, tudo aquilo que está acontecendo no município, a nível de obras, a situação da pandemia, a questão outras ações, né, a nossa preocupação em relação ao retorno das aulas, as nossas escolas. Então nós queríamos aproveitar aqui para finalizar o programa e continuar fazendo as recomendações que queremos fazer e sempre fizemos aí durante esse período da pandemia. Não vamos nos descuidar, vamos continuar tomando todas as medidas de segurança, fazendo uso de máscaras, fazendo uso do álcool gel, seguindo os protocolos nos estabelecimentos comerciais, nos bares e restaurantes, evitando as aglomerações, reduzindo o máximo o fluxo nas ruas, saindo de casa só se necessário for realmente, para que a gente continue mantendo sob controle a situação da pandemia aqui no município de Conselheiro Lafaiete. Nós aqui, por parte da administração municipal, vamos continuar com a responsabilidade que sempre procuramos conduzir a pandemia, tomando todas as decisões necessárias para que a gente mantenha sempre sob controle a situação da pandemia no nosso município. Se Deus quiser, em breve teremos a vacina para todos aí, até lá conviver com essa pandemia, mas vamos tomar esses cuidados aí durante esse intervalo aí até que possamos ser vacinados e, se Deus quiser, voltarmos à normalidade. Mas até que isso aconteça, é preciso que continuemos seguindo essas medidas de segurança, né, para que a gente esteja aí preservando a nossa vida, a vida dos nossos familiares e a vida da nossa população. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima semana, onde estaremos aqui trazendo outras notícias aí acerca dos trabalhos da administração municipal.